DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal da DW África, a sua voz da Alemanha. Isabel dos Santos pondera despedir mais de 1000 trabalhadores da sua rede de supermercados em Angola, mas a medida é fortemente contestada.
Não estou a ver o porquê que o Candando não tenha conseguido levantar os dinheiros para o pagamento de salário. Essa empresa continua a funcionar. Aliás, os supermercados são as empresas que mais trabalharam ao longo destes 2 meses da declaração do estado de emergência.
Taxistas de Luanda deram um ultimato à nova governadora da província para responder às suas reivindicações.
Tudo porque tirou-nos das paragens principais onde fazíamos nossos carregamentos, descarregamentos, colocou-nos em lugares de muito risco.
E antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau diz que a sua vida está em perigo, daí refugiou-se numa representação internacional em Bissau. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para atualizar toda a informação desta quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. A decisão da empresária angolana em despedir mais de 1000 trabalhadores de rede de supermercados Candando não tem razão de ser. Quem o diz são o jurista angolano Manuel Pinheiro e Francisco Jacinto, secretário-geral da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Em declarações à DW África, entendem que, depois do arresto, o Estado angolano concluiu e constituiu administradores para fazer a gestão da empresa. Entretanto, o governo angolano diz ter recebido garantias de que os supermercados Candando não serão encerrados e não haverá despedimentos de trabalhadores, como apurou o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O arresto das empresas e contas da empresária angolana Isabel dos Santos ocorreu em dezembro de 2019 por uma suposta dívida de 1,1 mil milhões de euros para o Estado angolano. Volvidos cerca de 6 meses, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos vem agora, em entrevista ao jornal angolano Valor Económico, anunciar o encerramento de algumas lojas do supermercado Candando e o despedimento de 1000 trabalhadores. A engenheira alega problemas financeiros devido ao arresto deste espaço comercial, mas em declaração à DW África, o jurista e advogado Manuel Pinheiro diz que o argumento não tem fundamento.
Uma vez que o arresto designou administradores judiciais que estão efetivamente a gerir as empresas. E mesmo nesta perspectiva, os créditos dos trabalhadores têm privilégio sobre todos os outros créditos. O argumento da Isabel dos Santos é mais um daqueles que podemos verificar como atirar barro à parede para ver se pega. Esse argumento não pode colher.
Também Francisco Jacinto, secretário-geral da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, não vê argumentos de razão nos pronunciamentos da engenheira Isabel dos Santos, porque depois do arresto foi constituída uma entidade que visa fazer a gestão das empresas enquanto se espera pela decisão judicial.
Os fiéis depositários têm esta possibilidade de poderem de gerir essas empresas, incluindo o pagamento de salário dos trabalhadores. Também, quiçá, algumas despesas correntes das próprias empresas. Agora, não estou a ver o porquê que o Candando não tenha conseguido levantar os dinheiros para o pagamento de salário. Essa empresa continua a funcionar. Aliás, os supermercados são as empresas que mais trabalharam ao longo destes 2 meses da declaração do estado de emergência.
O também jurista busca o exemplo da FASEC, uma das empresas de Isabel dos Santos em Portugal, igualmente arrestadas pela justiça lusa, para sustentar o seu argumento.
Entretanto, a questão dos salários está salvaguardada. Nós acompanhamos há tempos ainda, quando a Isabel dos Santos veio reclamando lá em Portugal que havia trabalhadores com salário em atraso, o tribunal veio dizer que não.
Francisco Jacinto acrescenta que os terceiros de boa-fé, no caso os trabalhadores do Candando, não podem ser prejudicados face ao arresto das empresas e contas da empresa. A ser materializada esta intenção de despedimento, o sindicato receia que este caso venha a desembocar noutras empresas que se encontram na mesma situação. Para além do Candando, também foi decretado o arresto das participações de Isabel dos Santos em empresas como BFA, Unitel e Zap. Contudo, o seu movimento sindical está de braços abertos para apoiar os funcionários na resolução de um eventual despedimento. Diz:
nós, CGCILA, se formos procurados, seremos os seus mandatários junto do tribunal para se fazer valer o direito. Do Angola.
A DW África tentou ouvir o Tribunal Provincial de Luanda sem sucesso. Numa nota tornada pública, o Ministério do Comércio e Indústria esclarece que as lojas do Candanto não serão encerradas nos próximos meses. Após uma reunião com a instituição que gera a rede de supermercados Candanto, o ministro Vítor Fernandes diz ter recebido garantias de que os 1000 trabalhadores não serão despedidos, como anunciou a empresária Isabel dos Santos. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Este é o tema em destaque no Jornal da Noite da DW África. Hoje perguntamos aos internautas o que acham da decisão de Isabel dos Santos, que pondera mesmo despedir mais de 1000 trabalhadores da sua rede de supermercados. Elsa Serra diz que é o Estado angolano quem provocou esta situação quando começou com os ataques jurídicos e perseguição política. Agora está aí a resposta e a decisão da Isabel dos Santos. Toro Nero comenta que a África precisa ser estudada. Isto não é normal. Esta senhora, Isabel dos Santos, beneficiou-se da posição do pai como presidente de Angola. Desviaram avultadas somas em dinheiro do Estado de Angola e hoje é chamada de empresária. Benegildo Sapato escreve que a Isabel dos Santos tomou a sua posição. Agora cabe ao governo de Angola também tomar a sua e o povo não pode ficar-se refém disto. Duarte Bino escreve que sempre disse que apenas as contas pessoais é que foram encerradas e não as contas das empresas. Essas ela continua a gerir. A não ser que as empresas também depositavam os seus rendimentos nas contas pessoais de Isabel dos Santos, o que seria errado. São quatro de alguns comentários que recebemos no Facebook da DW África. Junta-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Completa hoje 20 anos do ataque racista que resultou na morte do moçambicano Alberto Adriano na cidade de Dessau, na extinta República Democrática Alemã, RDA. Foi depositada hoje uma coroa de flores no memorial em memória do moçambicano. Alberto foi atacado à noite por 3 neonazistas e morreu de graves lesões 3 dias depois, em 14 de junho de 2000. As autoridades da província angolana da Luanda Norte reforçaram as suas ações de vigilância na extensa fronteira com a República Democrática do Congo. Isto numa altura em que estão a montar um hospital de campanha que terá a capacidade de 200 camas devido à Covid-19. E no pós-pandemia, o hospital servirá para assistência médica e medicamentosa a doentes com cólera, febre amarela e outras patologias. Angola está com ruptura de estoque de antirretroviral de segunda linha para as pessoas com o VIH-Sida, anunciou hoje a Rede Angolana das Organizações de Serviço de Sida e Grandes Endemias. De acordo com a ONG, a situação pode-se alargar a medicamentos de primeira linha se não forem tomadas medidas rapidamente. Na Guiné-Bissau, Bakary Biaia apresentou hoje uma queixa-crime contra a antiga ministra da Justiça, Ruth Monteiro, por esta ter alegadamente apontado o seu envolvimento em tráfico de droga. O antigo procurador-geral da República disse que não tem dúvida que Ruth Monteiro será julgada e condenada porque mentiu. E com mais de 1.400 casos positivos da Covid-19, o chefe de governo da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, disse hoje que o país está a preparar-se para os piores efeitos da pandemia, que precisa de apoio no setor da saúde, mas também para as consequências económicas no país. O presidente de Moçambique promulgou o adiamento da entrada em vigor da revisão do Código Penal, anunciou hoje a presidência moçambicana. O Código Penal revisto passará a punir gravações não autorizadas, agiotagem e violação de normas orçamentais por dirigentes estatais. Durante a discussão no Parlamento, na última semana, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, justificou o adiamento da entrada em vigor do diploma com o impacto da pandemia de Covid-19.
DW Deutsche Welle.
4 meses depois do seu afastamento do cargo do primeiro-ministro, Aristides Gomes, sob proteção da comunidade internacional, manifestou-se disponível a responder perante a justiça sobre as acusações de que é alvo. mas só se forem criadas as condições dentro dos trâmites legais e de segurança para que possa exercer livremente a sua atividade política. O seu governo, saído das eleições legislativas de março de 2019, foi demitido por Umaro Sissoko Embalo em finais de fevereiro deste ano. O presidente guineense nomeou então o governo da iniciativa presidencial liderado por Nuno Gomes Nabian. Na impossibilidade de conceder a entrevista, Aristides Gomes delegou o seu conselheiro para a comunicação social, Muniro Conté, para falar com a DW África. Muniro, onde está Aristides Gomes?
Para dizer que ele está num lugar seguro, protegido, porque as pessoas sabem as circunstâncias em que ele saiu da sua residência, né? Depois dos acontecimentos de 29 de fevereiro, houve uma tentativa de vandalização da sua residência, né? Então, nisso, ele teve que sair para um lugar seguro e muito bem protegido. Até quando estivermos em condições tanto de normalidade, para que efetivamente ele possa regressar à sua casa e retomar a sua vida, portanto, normal.
Há alguma perseguição política? A sua vida estaria em risco?
Na Guiné-Bissau, quando um primeiro-ministro sai em funções, o que acontece é que este primeiro-ministro normalmente tem uma proteção até ao ato, portanto, de passação. Não há esta tentativa, portanto, de coação, porque essa pessoa, eventualmente, não terá reconhecido um ou outro governo. No caso de Aristides Gomes, o que aconteceu é que as coisas se precipitaram, né? Nos dias que se seguiram à formação do governo, que primeiro houve a invasão da sua residência, onde tiraram à força as viaturas que asseguravam a sua escolta enquanto titular de um órgão de soberania, e ato contínuo houve tipo ameaças, e praticamente horas antes de sair da sua residência houve uma espécie de ocupação, e nisso ele tinha que sair da residência para se proteger a si mesmo. E posso-vos assegurar que neste momento ele está num sítio protegido, porque respeita, assim, as regras de proteção desta natureza, não pode, portanto, fazer nenhuma comunicação oficial.
Aristides Gomes foi convocado pelo Ministério Público nestes últimos dias?
Não estando na sua residência, não sei se ele terá recebido ou através de alguém. O que eu posso dizer é que ele está disposto a responder aos tribunais, mas num contexto de normalidade. Não deve ser um contexto de perseguição, de coação, em que se está a desenhar uma espécie de justiça coletiva. Nós sabemos que há processos muito mais urgentes. As pessoas estão a preocupar-se com um assunto que até todo mundo sabe como é que a questão dos títulos de tesouro está a ser tratado. O governo atual tem pago salários e assegurado algumas despesas do Covid através dos títulos do tesouro. Não é questão de a pessoa estar a responder ou não, mas tem que se criar condições e tem que significar um titular de um órgão de soberania. Há atos prévios que se fazem antes dele ser conduzido para ser ouvido, através da Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu não vejo, portanto, porque a necessidade tem que ser assistido como para logo ser ouvido pelo Ministério Público, quando há instâncias competentes que podem ainda derramir essa questão.
Está a dizer que é uma tentativa de o deter ilegalmente.
Se estamos na Guiné-Bissau, que num país em que acontecem coisas que estão a acontecer, perseguições, deputados que estão, portanto, espancados, ativistas que estão perseguidos, imagine o que seria, portanto, do Aristides Gomes se não tivesse coberto de uma proteção internacional.
Obrigado, Muniro Conté, assessor de imprensa do antigo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, que se refugiou numa representação internacional em Bissau desde março, quando lhe foi retirado o corpo de segurança. Da Guiné-Bissau rumamos para Angola. É o ultimato dos taxistas de Luanda. Se até amanhã a nova governadora da província de Luanda não responder às suas principais exigências, vão à greve na próxima semana. Borralho Ndomba.
As negociações entre os taxistas e a administração de Kakwako não surtiram efeitos desejados. A falta de consenso entre as partes resultou em um protesto que paralisou esta quinta-feira a Estrada Nacional número 100, que liga Luanda às províncias do Bengo, Zaire e Uíge. O bloqueio foi montado às 5 horas da manhã de hoje. A manifestação causou congestionamento na via e várias pessoas não conseguiram viajar de Kakwako para a cidade e vice-versa. Antunes Domingos, taxista naquele município há 15 anos, explica o impasse.
Estamos completamente tristes e indignados com a atitude da sua excelência, senhor administrador de Kakwako. Tudo porque tirou-nos das paragens principais onde fazíamos nossos descarregamentos colocou-nos em lugares de muito risco.
Para Isaías João, outro operador de táxi que protestou esta quinta-feira, as reivindicações devem continuar para a conquista dos direitos dos candongueiros.
O taxista paga a taxa de circulação, o taxista paga seguro, o taxista paga a licença de aluguel. O taxista é sempre o mais prejudicado. O taxista é sempre que lhe metem a passar naquele beco, onde não tem segurança em geral.
No domingo 7 de junho, os taxistas e os motoqueiros reuniram-se com a governadora Joana Lina, que pediu uma moratória de 4 dias a contar a partir da passada segunda-feira, a fim de resolver o impasse. Entretanto, na mesma segunda-feira, houve uma paralisação parcial dos serviços de táxi, porque nem todos os operadores estavam informados sobre o diálogo com a governadora. Os membros da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, da Associação dos Taxistas de Angola, ATA, e da Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola, AMOTRANG, dizem que as novas rotas definidas para a sua circulação danificam as viaturas e também são zonas que oferecem riscos para associados e passageiros devido à criminalidade. O presidente da AMOTRANG, Bento Rafael, reclama que nas novas rotas há alto nível de assalto à mão armada e não só. Bento Rafael diz que o administrador recusa dialogar com os taxistas.
Nós fomos durante 3 semanas pressionando o senhor administrador a falar conosco, passarmos algumas ideias e podermos ultrapassar essa situação. Lamentavelmente não nos deu ouvido. Por essa razão não encontramos outra forma senão declarar uma greve de transporte aqui a nível do município.
Os operadores querem a reabertura das paragens oficiais encerradas por ordem de Auxílio Jacob. Francisco Paciente, o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas, avisa que, se até sexta-feira a governadora Joana Lina não apresentar soluções para o problema, haverá greve em toda a província.
Todos os municípios de Luanda, toda a cidade de Luanda vai ter que parar.
Por sua vez, o administrador de Cacoaco, Auxílio Jacob, durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, não se posicionou sobre as queixas, mas fez promessas.
Estamos a concluir o trabalho do processo para lançar em concurso público os 56 quilômetros de estrada asfaltada para que definitivamente Cacoaco ganhe outra dignidade e outra dimensão.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Os protestos antirracistas prosseguem em vários pontos do mundo e na última semana dezenas de estátuas coloniais foram derrubadas ou vandalizadas, filmes e programas televisivos foram removidos das plataformas de streaming. Este é apenas um dos efeitos da onda de choque desencadeada pela morte do norte-americano George Floyd às mãos da polícia de Minneapolis, que abre o debate entre herança histórica, património e combate ao racismo. Ora, o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos da América lamenta ter estado ao lado de Donald Trump durante protestos. General Mark Milley admitiu que foi um erro ter estado junto do presidente dos Estados Unidos da América na caminhada até à igreja em frente à qual Donald Trump pousou para a fotografia com a Bíblia na mão durante as manifestações contra a morte de George Floyd. Milley diz que a sua presença passa a imagem de que o exército estava envolvido em políticas nacionais. O chefe da diplomacia europeia disse hoje estar muito preocupado com a decisão do presidente dos Estados Unidos da América de autorizar sanções económicas contra qualquer funcionário do Tribunal Penal Internacional envolvido na investigação das atividades das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. O espanhol José Borrell anunciou também que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se por videoconferência na próxima segunda-feira com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo para analisar a situação.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que acham da decisão da Isabel dos Santos, que pondera despedir mais de 1000 funcionários da sua rede de supermercados. Julinho Pedro diz que o diálogo é a melhor via para a resolução dos problemas. Se houver diálogo, haverá soluções positivas para ambas as partes. Nelson Serrote diz que a filha de Zé Du, neste caso José Eduardo dos Santos, deu emprego a muitos jovens porque é que é perseguida na sua própria terra, em Angola. Walter Muzano Escreve que, para mim, esta situação entre a Isabel dos Santos e o governo de Angola, particularmente com o presidente João Lourenço, o assunto saiu do campo profissional e passou para o campo pessoal. Recebemos algumas mensagens do Julinho, de Jamal Aibu, também de Arscacinda Cacinda, de Watson Jaime, de Sérgio Moelelele e também de Toro Nerro, Bailo Canté, entre outros ouvintes. A todos, muito obrigado. Notícias em constante atualização em dw.com/português, também no Facebook, DW África para Português. A todos, boa noite, um grande abraço.